Até a proxega e ouve o canto gauchesco.
É isso aí, gauchado. Uma pequena pausa no canto gauchesco para falar da nossa declamação do Rio Grande do Sul, em especial aqui de Marau, porque na semana passada, dos dias 24 a 27 de julho, lá em Cristalina, Goiás, nos entornos do Distrito Federal, ocorreu o Encontro Nacional da Tradição Gaúcha deste ano de 2025. Esse que é considerado o maior evento da cultura tradicionalista do sul do Brasil, fora da região sul. E nós tivemos os CTGs aqui de Marau tendo um grande êxito por lá. E hoje a gente vai destacar a Kátia Ranchu, campeã de declamação veterana, representando o Centro de Tradições Gaúchas Felipe Portinho. Segunda conquista, que bela conquista, inclusive, Kátia, e a segunda participação, ou seja, sempre que foi, voltou com alguma coisa em mãos, mas principalmente foi elevar a cultura, a tradição gaúcha para outras querências, para outros pagos, o que também é muito importante e relevante. Bem-vindo ao nosso programa, boa tarde.
Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os ouvintes da tua Rádio Alvorada. É sempre bom estar aqui falando de coisas boas, né?
Uhum.
E realmente, assim, é um evento, esse nacional que a gente chama, né? É um evento muito significativo e que muitas pessoas gostariam de estar lá representando, uhum, em suas categorias, o nosso estado do Rio Grande do Sul. E é tão bom ver que não é só aqui que se faz cultura gaúcha.
Verdade.
Que o orgulho das outras pessoas, dos outros estados, muitos deles que saíram daqui do Rio Grande do Sul, uhum, né? Mas também outros que simpatizaram com a cultura e estavam lá representando os seus estados, mas a cultura gaúcha acima de tudo, né? Muito bacana.
É isso, é interessante ver, porque a gente fala cultura gaúcha, ela que não se limita somente ao nosso estado, Rio Grande do Sul, tem descendentes, tem gaúchos entre os locais e até gente que não nasceu no Rio Grande do Sul, mas leva esse amor pela tradição. E eu diria que aqui no nosso Brasil tem muitas tradições, tem outros locais também, mas a gaúcha, ela tem um sentimento a mais, ela tem realmente um algo a mais que é difícil de explicar. A gente está aqui, a gente sente isso, acho que o Brasil inteiro sente que a nossa cultura própria, ela é muito forte, né, Kátia?
Exatamente. Na primeira oportunidade, Bruno, em 2023, quando eu tive a oportunidade de representar o nosso estado também nesta mesma categoria, uhum, lá na cidade de Irati, no Paraná,
perfeito,
eu fui com um sentimento assim de muita curiosidade, né?
Uhum.
Porque a gente está acostumado aqui no Rio Grande do Sul frequentar vários eventos,
sim,
em várias cidades, e aqui nós somos todos gaúchos, né? Aqui,
sim,
o Rio Grande do Sul é corriqueiro a gente estar fazendo, uhum, a nossa cultura no dia a dia. Mas eu tinha muita curiosidade em conhecer e saber de que forma que declamavam em São Paulo, de que forma que declamavam no Mato Grosso, se era mais ou menos no mesmo estilo que o nosso, se tinha alguma coisa diferente. E naquela oportunidade eu me surpreendi muito.
Ah, é?
Me surpreendi, assim, positivamente do quanto nós gaúchos somos admirados fora daqui, né? Do quanto a nossa dedicação em prol de manter a nossa cultura viva, de passar isso para as crianças, para as futuras gerações, do quanto as pessoas têm uma certa, não digo idolatria, mas uma admiração, uhum, pelo que nós fazemos aqui, né? Eu pude perceber, assim, que em cada apresentação, em cada momento que um representante do Rio Grande do Sul estava em palco, tinha muitos olhos de admiração, de encanto.
Uma atenção a mais
uma
também.
Uma atenção a mais, tentando ver como, uhum, aqui no Sul realmente era o berço da cultura, uhum, né? De que forma que eles também poderiam aprender conosco, né? Não,
sim,
pensei que fosse nesse nível, mas assim, voltei com uma impressão muito bacana do evento, né? E agora em Cristalina, Goiás também. Assim, a troca de experiências é muito boa.
Uhum.
O pessoal é muito receptivo, eles gostam muito de conversar, de trocar ideias, de querer saber, e a gente é muito privilegiado, pois nós temos rodeios quase cada final de semana,
uhum,
senão a cada 15 dias, temos sempre uma maneira de estar em palco adquirindo mais experiência,
uhum,
e de certa forma mais segurança. E eles é um pouco diferente, né? A gente, assim, Mato Grosso, sim, principalmente, nos relataram, assim, é 3, 4 eventos no máximo por ano.
Nossa, vocês então, fazem isso por mês.
É exatamente. Então, então, assim, a gente vê, claro, existe uma lacuna muito grande.
Sim,
né,
uma diferença.
Nesse sentido, assim. Mas o pessoal se esforça bastante.
É isso que eu ia te perguntar. Você falou que tinha essa curiosidade de saber como era a declamação entre os estados também. O que, que você notou dessa diferença de um declamador gaúcho para um declamador paranaense, goiano e por aí vai?
É, o principal eu acredito que seja a vivência de palco. Né? A principal delas, porque na primeira oportunidade lá em Irati, no Paraná, eu escutei de uma moça do Mato Grosso e ela me disse assim: nossa, eu gostaria de ter esta segurança quando vocês sobem em palco, né? Esse jeito de vocês de entrar em palco assim. E eu disse pra ela, eu disse, tá, mas que jeito? É, é o nosso jeito, né? É. Ela disse, não, mas vocês entram em palco assim como se não tivessem medo, como se tivessem seguros. E isso que nos traz é literalmente o palco. Às vezes que a gente sobe nele, porque cada experiência nossa é diferente e ela nos traz mais segurança. E eu vejo que essa é a principal diferença, assim. Eles são bastante ainda... Não digo resistentes, mas não conhecem muito ainda esses nossos autores novos. Eles cultuam mais escritores, poetas antigos. Jaime Caetano Brown, Jurema Chaves, Dimas Costa. Né? Agora há pouco está subindo a evolução. Uhum. Eles estão buscando mais também trabalhar com mentores que trabalham a declamação aqui do Sul. Né? A gente vê várias pessoas trabalhando com outros lá nos estados de fora. E a gente vê a crescente desse pessoal, né? Uhum. Eu já pude perceber essa diferença entre Irati e Cristalina, em questão de dois anos.
Dois anos.
Isso.
É, e sabe o que é o mais interessante também, Kátia, nessa leitura, pelo menos eu faço, é de ver como muito se fala, o Rio Grande do Sul, a tradição. E geralmente o pessoal associa tradição a algo fechado e resistente a mudanças. Então, quando a gente imagina um encontro nacional, a gente se surpreende quando vê declamadores da cultura gaúcha em outros rincões, né? E isso faz a nossa tradição ser diferente, né? Ela ser repaginada, ser renovada também nesse sentido e permitir que o Brasil inteiro possa ser um pouquinho gaúcho, que é a coisa que a gente tanto orgulha.
É, a poesia em si, Bruno, ela é um mundo um pouco diferente, eu digo assim. Ela faz parte da nossa tradição gaúcha, mas ela não é uma coisa fechada. Ela não é algo que te bitola a fazer sempre do mesmo jeito, da mesma forma, porque o meu avô fez, porque meu avô fez, entendeu? Sim. A poesia, ela vem muito do que você sente, do que você vivenciou, do que você consegue externar.
E isso, né? Muda muito com o tempo.
E, na verdade, isso varia de declamador para declamador.
Também.
Né? Conforme a vivência de cada um, conforme a história que cada um conta, nós temos no meio da poesia, assim, N assuntos que são tratados em poesias, desde uma lida campeira até um mal de Alzheimer, doenças, né, que são bem mais atuais, né? Por exemplo, um câncer de mama. Você fala de sentimentos, de amores não correspondidos, de vários assuntos que te permitem ir do tradicional lá do campo, do, né, da lida bruta mesmo, a algo mais sentimental, a algo que vem de dentro. Então, assim, isso permite que pessoas de diversas, digamos assim, diversas personalidades, de diversas culturas, consigam entender e absorver o nosso verso. Não precisa ser exatamente um gaúcho que entende todo o palavreado gauchês para conseguir entender um poema gaúcho.
Perfeito. Kátia Ranchu, então, vencedora na declamação veterana lá em Cristalina. Fala para a gente como é que foi essa emoção de sair de lá com mais um troféu na mão e qual poesia você declamou aí na final.
Olha, Bruno, a gente sempre vai para um evento, eu sempre procuro ir na maior tranquilidade possível, sabendo que nós estamos sob avaliação de três pessoas, de três cabeças diferentes, que podem se sensibilizar com a nossa apresentação ou não. A poesia, ela, para mim, ela é composta assim, de dois momentos muito distintos. Do nosso momento enquanto declamador, emitindo a nossa mensagem, né? Nós podemos fazer uma apresentação maravilhosa, uma apresentação impecável, porém, se o avaliador não está recebendo da mesma forma que você emite, não vai surtir efeito. Uhum. Então, esses dois momentos é o meu de declamadora e o do avaliador de estar aberto a receber aquilo que eu emiti, né? Então, a gente sempre vai para um evento, eu pelo menos, sem esperar nada. Por quê? Porque é muito do meu momento na hora, é muito do momento do meu colega que declama junto, de quem tá no mesmo concurso que eu, é muito do avaliador. Então, como a gente depende de opiniões de pessoas, não é que nem a bocha, por exemplo, que se você, sim, acertou perto do balim...
Foi, ganhou,
né? Ah, deu dúvida, o juiz vai lá, mede, Catrena, pronto, tá tirada a dúvida.
É mais subjetivo, não, é muito assim, subjetivo, a avaliação.
É muito subjetivo e ela é... conforme toca cada pessoa também. Às vezes,
é emoção.
É emoção. É o que e pra mim, assim, se você não sentir emoção, pra mim não valeu. Se não eu descer de palco sem ter sentido nada, não, eu não saio satisfeita. Certo? Uhum. Então a gente vai sempre assim... eu vou preparada pra qualquer coisa. Porque assim como eu posso ir bem, uma amiga minha lá também vai bem. E assim, aí a gente deixa no critério de quem tá avaliando, né?
Uhum.
Eu não consegui assistir nenhuma das minhas concorrentes, porque eu estava no palco do solista vocal, me aventurei a cantar também.
Olha só!
E aí acabou que deu choque nas ordens de apresentação, e eu cheguei no palco da declamação, assim, já no momento do sorteio, né? A gente tem que levar três poemas para sorteio, e na hora a gente sorteia um para apresentar. Então eu coloquei três para sorteio, acabei... também não tinha, assim, nenhuma pretensão e nenhuma vontade específica. Ah, quero sortear esse, quero sortear aquele. Não, eu tava bem...
Tranquilo.
Bem tranquila, assim, muito diferente da primeira vez que eu participei lá no Paraná. E acabei sorteando o poema Caminho de Leandro, do autor Aparício Silva Rilo. É um poema que ainda eu não tinha colocado muitas vezes em palco, em teste. Diferente dos demais, que já eram bem mais sovados. Né? E consegui fazer a minha apresentação. Saí, assim, até com o sentimento de que eu poderia ter feito mais. Né? Mas como eu não assisti ninguém e as planilhas eram abertas também, a gente podia verificar a nota e tal, mas acabou que eu nem me lembrei desse detalhe e fui embora sem olhar e também não ia fazer diferença nenhuma. Né?
É.
Teoricamente é só pra gente ficar se martirizando, sim, da sexta-feira até o domingo pra saber o resultado.
Verdade.
Né? Então deixei assim. Ouvir, na verdade assim, o meu nome eu nem ouvi. Né, na hora da premiação, assim, porque eles iniciavam a apresentação dos classificados pelo MTG, né, então MTG, uhum, Rio Grande do Sul. Estávamos eu e mais uma outra amiga minha de Itapejara, a Tati, concorrendo pelo Rio Grande do Sul, então MTG Rio Grande do Sul tinha duas.
Uhum.
Na segunda oportunidade, eles mencionavam o nome do CTG, então enquanto eu ouvi o nome CTG Felipe Portinho, a galera gritou, fez um tendel, nem meu nome eu não ouvi, mas como só tinha eu do Felipe Portinho
entendeu a mensagem.
Eu fiquei muito, não digo aliviada, mas eu fiquei muito grata, sabe, de ver que a minha mensagem conseguiu chegar. Não só nos avaliadores, mas também nas pessoas que estavam assistindo, que pra mim, assim, alguém que está assistindo vir e dizer, ó, foi muito boa a apresentação, gostei da tua apresentação e tal, tem um peso muito grande também, porque o avaliador, ok, ele está sendo pago pra estar lá, ele está lá cumprindo, uhum, um papel, mas você chegar nas pessoas que estão ali assistindo por querer, né, te prestigiar ou, de certa forma, querer conhecer um pouco mais e tal. Nossa, isso é fantástico. É muito bom. Não tem como descrever assim.
Fantástica experiência. Agora partiu 2027. Se preparar é difícil, a gente sabe a construção como é, mas totais condições. A gente fica torcendo para que você também esteja por lá representando nossa cultura e o nosso município de Marau, que também é muito importante a gente valorizar os talentos aqui da nossa terra. Kátia, muito obrigado pela tua participação por aqui. Se faltou algo de relevante para a gente contar dessa experiência fantástica, fique bem à vontade.
Foi, na verdade, Bruno, uma viagem muito diferente, né? Nós passamos 6 dias praticamente aí juntos com o pessoal da nossa entidade, CTG Felipe Portinho.
Eu estava fazendo a conta ontem, deu mais de 46 horas, isso só de estrada, contando se não tivessem paradas, é claro.
Exatamente,
né?
E ainda nós tivemos uns percalços aí no retorno, então, de certa forma, a estrada é cansativa, os dias lá também, um outro clima, um outro ambiente.
Bem quente,
né?
Seco.
Lá faz 4 meses que não chove, então era muita poeira, muito calor, o ar muito seco. Né? Não é nem tanto calor, mas o ar seco.
Pouca umidade.
Então isso nos trouxe uma dificuldade um pouco também, a gente que depende de voz. Né? Mas assim, foi muito proveitoso em todos os sentidos. Porque sempre que a gente se propõe a estar num evento junto de pessoas que nos apoiam, que estão ali torcendo pela gente, de ver todo aquele pessoal lá da minha entidade sentado lá para me assistir, para prestigiar, e assim como amigos de outras entidades, de outros municípios, de outros estados, né, a gente fica muito grata. Eu agradeço demais a oportunidade de estar ali. Né? A gente, para chegar nesse nacional, a gente tem que passar também por algumas etapas. Né? Vou continuar a preparação, tenho a NARTE pela frente agora, primeiro. E 2027, se for a vontade e querem os outros, e for possível, eu quero estar novamente no nacional, desta vez lá em Primavera do Leste, Mato Grosso.
Mato Grosso, que beleza, conhecendo mais um recanto aqui do nosso Brasilzão afora. Kátia, eu sei que se eu pedisse para você um poema assim de cabeça, você teria um zilhão para me contar. Agora, eu vou te pedir uma música. Qual que você gostaria de ouvir? Você tem direito a pedir, campeã, vamos lá.
Ah, pedir música?
É, diga lá, vamos ver o que tu escolhe.
Jesus amado.
Sim, aquela que tá na tua cabeça,
agora,
na ponta da língua.
Meu Jesus, fugiu tudo.
Viu, eu falei que seria fácil te pedir um poema.
Poema sim, a música é mais difícil.
Quer
mas,
recitar
assim,
o poema vencedor, de repente?
Olha, é compridinho.
É compridinho?
É comprido. Todos eles são compridos, assim. Acho que deixamos para uma oportunidade
tá bom,
mais,
então, vamos lá.
Mais especial.
Pode
mas,
ser a
assim,
música.
Mas, assim, larga lá uma música. César Oliveira e Rogério Melo.
Tá.
Estiveram lá em Cristalina também, fazendo show no sábado
César.
À noite lá.
Vamos ver, então, aqui.
Qualquer uma deles está ótima.
Vamos ver. Então, César Oliveira e Rogério Melo. Já tenho aqui, ó, A Minha Voz. Pode ser?
Ótimo.
Deles?
Meta
então,
ficha.
Tá selecionado aqui essa música pedido da nossa ouvinte especial, Kátia Ranchu, agora nesse momento. Valeu, Kátia. Um abraço pra você.
Abraço. Abraço a todo o pessoal.
Valeu. Assim, a gente conversou com a campeã Kátia Ranchu, declamação veterana, no último encontro nacional que ocorreu da tradição gaúcha de 24 a 27 de julho, ela representando o CTG Felipe Portinho, aqui de Marau.